Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos. Esta é a penúltima semana das oficinas, elas prosseguirão até o final do mês, e a última semana das nossas aulas. Temos aulas hoje, às 19h, amanhã e quarta-feira. Muito bem, a nossa oficina de hoje traz algumas inspirações lá dos anos 60, especificamente do ano 1960. É daquela ocasião que surge um dos clássicos aqui do país, clássicos contemporâneos, obra do Dias Gomes. Com um enredo muito simples, a obra tocante depois se transformaria em filme, peça de teatro. Ela conta a história do Zé do Burro. Eu tenho em mãos o livro, O Pagador de Promessas. O Zé do Burro era um homem do interior da Bahia, um homem muito simples, que vivia com muita dificuldade. E quando o pequeno burrico dele, a quem ele chamava de Nicolau, adoeceu, ele fez uma promessa para Santa Bárbara. E o que acontece é que o burrico ficou bom. Então, o Zé do Burro, ele cumpre a promessa que ele fez a Santa Bárbara e leva uma cruz enorme, toda de madeira. Nas costas ele leva, arrastando. Ele quer colocar a cruz dentro da igreja de Santa Bárbara, muito longe dali de onde ele está. E ele faz essa trajetória junto com a esposa dele, a Rosa. Acontece que eles vão encontrar muitas dificuldades pelo caminho. Muitas dificuldades. O livro foi lido e entendido na época, e ainda bem depois dela, como uma crítica à igreja, aos princípios rígidos da igreja. No entanto, historiadores atentos logo perceberam que não era isso que Dias Gomes buscava dizer. Dias Gomes estava tratando de um assunto muito diferente. Naqueles anos 60, boa parte do mundo, em recuperação desde a Segunda Guerra Mundial, investia muito fortemente na industrialização, nos serviços. Os serviços se tornavam cada vez mais operantes, não tanto quanto são hoje, mas operantes, operacionais. A indústria, principalmente, recebia um grande incentivo. Tanto que se falava muito em países industrializados. Isso prosseguiria até meados da década de 70. Dias Gomes buscou, como um dos elementos últimos da obra dele, não um ataque a, como se imaginou, a igreja, não é nada disso. O que ele estava tentando mostrar, e como por ser o Brasil um país cristão, ele coloca dentro deste âmbito o que ele buscava dizer. Ele mesmo, Dias Gomes, um escritor cristão. Ele buscava nos mostrar o quanto seria difícil numa época que investia fortemente em industrialização, fortemente em serviços, fortemente em pavimentações para todo lado, em edificações cada vez mais altas, em centros urbanos, o quanto seria difícil num contexto daquele uma pessoa manter princípios puros, fossem eles emocionais, fossem princípios puros ligados à religiosidade, à fé, à crença em Deus, princípios puros quanto a acreditar no outro ser humano. E ele trouxe tudo isso para a figura do Zé do Burro. Para que isso tudo se tornasse ainda mais visível, Dias Gomes desloca a novela dele para o interior da Bahia. Se colocasse num dos grandes centros urbanos, como ele fez em outras obras dele, muito do conteúdo estaria mesclado a outras coisas. mas numa pequena cidade no interior da Bahia, isso seria bem mais visível, como de fato acabou se revelando. O livro é muito bonito, recomendo a leitura desta obra na íntegra. É um livro pequeno, ele tem apenas 150 páginas, mas nós vamos caminhar todo o tempo muito próximos ao Zé do Burro. E a partir desse enfoque sobre o Zé do Burro, nós veremos várias de suas vizinhanças, veremos sua esposa Rosa, veremos um jornalista que quer promover o Zé do Burro, não porque ele acredita, aliás, ele não acredita em nada do que o Zé do Burro está fazendo, quer vender jornais, quer fazer barulho com isso. Veremos um padre bem intencionado que foi historicamente mal interpretado, um padre que procurava seguir os preceitos, e tinha muitas responsabilidades, estava tentando fazer o seu melhor, que entra em choque. Infelizmente, ele, na versão televisiva, depois que viria, o padre já é um homem de idade, que no livro não, ele tem pouco mais de 40 anos, é bem jovem. E toda a comunidade que se envolve nisso. Vamos então a alguns trechos que separei para mostrar a dificuldade de manter o coração, a alma, a fé, o amor em contraste com uma sociedade quando ela perde parte de seus valores e coloca no lugar um crescimento desvairado que se justifica por si mesmo. Então, ele encontra o padre e eles começam a conversar, uma conversa muito difícil. O padre, quando fica sabendo das intenções dele, quer entrar com uma cruz pesada até o altar, quer saber como é que isso tudo foi feito, e o padre discorda, principalmente onde ele fez a promessa de que levaria, a maneira como ele está procedendo. O padre não concorda com isso, acha que há maneiras de fazer as coisas. Não pode ser de qualquer maneira, porque você tem fé, você quer então fazer do seu jeito. É um dos choques mais difíceis para ele logo no início. Então eles conversam e o padre o censura, inclusive por ter colocado um nome, o nome de Nicolau no burro. E aí o padre diz, esse teu burro tem um nome cristão, um quadrúpede, é um irracional. Mas padre, foi Deus quem fez, não foi Deus que fez também os burros? Sim, foi Deus, mas ele não fez os burros à sua imagem e semelhança. E não foi para salvá-los que mandou seu filho, foi para nós, foi por nós, por você, por mim, pela humanidade. O Zé, ouvindo isso do padre, ele fica muito angustiado. E aí ele diz para o padre, padre, é preciso explicar que Nicolau não é um burro comum. O senhor não conhece Nicolau por isso. É um burro com alma de gente, padre. O padre fica muito surpreso ouvindo isso e diz para ele, pois nem que tenha alma de anjo, nessa igreja você não vai entrar com essa cruz. Dá as costas e sai. Um sacristão vai seguindo o padre, né? E o Zé do Burro fica em desespero, vai atrás do padre e diz, padre, eu prometi levar essa cruz até o altar-mor, eu preciso cumprir a minha promessa. O padre diz, que fizesse essa promessa aqui na igreja, ou em qualquer parte, mas não em lugares de feitiçarias e outras coisas. Ele diz, mas padre, eu já expliquei para o senhor. O padre não está ofendido, dá as costas a ele e diz que não vai permitir que ele entre com aquela cruz, não. E pede para que o sacristão feche aquela porta da frente da igreja, porque pela porta lateral, que permaneceria aberta, não tinha como ele entrar com uma cruz daquela dimensão. Mas o Zé, ouvindo isso, diz para ele, padre, eu não andei 7 léguas para voltar daqui. O Senhor não pode impedir a minha entrada. A igreja não é sua, padre. A igreja é de Deus. Aí o padre fica, volta e diz para ele, mas você vai desrespeitar a minha autoridade? Padre, entre o senhor e a Santa Bárbara, eu fico com Santa Bárbara. Aí, com isso, a igreja realmente está fechada para ele. Ele não vai mais poder entrar. Ele andou muito longe, está desidratado, cansado. As pessoas se aproximam curiosas. Aquele homem com aquela cruz na escadaria da igreja, parado, ele acredita que ele vai conseguir colocar a cruz lá dentro. E a Rosa, a mulher dele, está muito cansada também. Caminharam muito, precisam de repouso, precisam de alimentação, precisam de banho. E ela começa a questionar o marido. Diz, olha, isso pode ficar muito pior, tudo o que já está acontecendo. E ele diz, mas o que está acontecendo? A caminhada, as noites sem dormir, e agora ser xingado como figura do diabo, é isso? Tudo isso não é nada, comparado com o castigo que pode vir se eu não cumprir a promessa. E ela diz, mas se o padre não quer deixar você entrar, Zé, com a cruz, o que é que você ainda vai ficar fazendo aqui, homem? O Zé diz para ela, o guarda foi falar com ele, estou esperando. Você, se quiser, pode comer alguma coisa por aí. Daí a Rosa diz para ele que já tomou um pequeno café. E, na verdade, um sujeito se aproximou dela, da Rosa, um sujeito chamado Bonitão, e com interesses nada edificantes, propôs que ela descansasse lá, que ela tomasse café lá. E ela foi. O Zé pergunta para ela, né? Ele diz para ela, eu fiquei um pouco preocupado com você ir até lá. E ela fica muito magoada com ele. Ela diz, ficou preocupado comigo? Porque ele está dizendo que ficou preocupado que o outro pudesse assediá-la, né? Ele diz, sim, você num hotel sozinha, cidade grande, a gente nunca sabe. Se bem que o moço garantiu aqui para mim que que lá era um hotel de família. Bom, vocês estão vendo as dificuldades? Não é apenas com a fé. Se você tem um amor, se você procura fazer meditações, se você procura elevar seu pensamento, seu coração, mediante estudos, mediante esforços, se você procura uma caminhada pelo que os nossos padrões de época mostram ser o bem, é provável que você vai encontrar situações similares, difíceis, pelo caminho. Essa é a mensagem última do Dias Gomes. Não é afrontar o padre de forma alguma. O padre não está fazendo nada de errado. Ele dirige uma igreja, uma paróquia, ele tem responsabilidades, né? Ele não vai permitir que qualquer um, de qualquer maneira, possa fazer como bem entender. É uma comunidade, precisa ser conversado. Ele sabe que o Zé não é mau. O Zé, no fundo, sabe que o padre também tem seus motivos. Mas é como nós estruturamos a nossa sociedade. Que problemas assim e outros acontecem. O jornalista entra em ação, começa a entrevistar, ele quer saber do Zé tudo, o peso da cruz, quanto pesa a cruz, quantas léguas ele caminhou, o que ele fazia lá na cidade de onde ele veio, como é que é a história e tal, tudo isso ele quer, né? E questiona, ele fica desconfiado também do Zé. Ele não acredita, no fundo ele não acredita. Ele diz, ele diz para o Zé do Burro que ele vai simular uma entrevista para ele saber como é que se fala e para poder... E o Zé fica muito ofendido com isso, diz para ele, porque acha que se ele achava que ele ia fingir algo que é tão sério e tão profundo para ele. E o homem diz para ele, olha, inclusive a gente pode falar de coisas como reforma agrária, etc. E o Zé do Burro não tem a menor ideia do que seja uma reforma agrária. Ele pergunta para o jornalista, reforma agrária? Mas o que é reforma agrária? Ele diz, é o que o senhor acaba de fazer em seu sítio, redistribuição de terras entre aqueles que não possuem nada. É que ele deu as terras dele quando vinha para a cidade, né, para pessoas que precisavam. E o repórter já diz, você é a favor da reforma agrária. É bem verdade que se o meu burro não tivesse ficado doente, eu não teria feito nada disso, diz o Zé. Mas o jornalista não quer saber dos detalhes. Quer que ele assuma que ele é a favor da reforma agrária, que isso seja publicado desta forma e que isso se faça dessa maneira. O repórter continua instigando, colocando palavras na boca dele, diz assim, e você é contra a exploração do homem pelo homem também. O senhor pertence a algum partido político? Aí ele diz que já uma vez lá na cidadezinha dele, na aldeia, falaram em ser vereador e que ele não pôde assumir isso porque ele tinha um burro. O repórter quer saber que burro é esse, daí ele mostra o burro, Nicolau. Pronto, o repórter dá o nome com o qual agora ele ficaria conhecido por todos. Zé do Burro. Seu Zé do Burro, o senhor será eleito agora com burro e tudo. Escute aqui, será que essa história da promessa não é um golpe seu para impressionar o eleitorado, não? Ele confunde o Zé do Burro com essas coisas. O Zé não entende direito como isso poderia ser um golpe. Ele não entende, a maior parte do que o repórter fala ele não entende. Bem, aí ele diz que não quer se eleger em nada, não quer saber de nada. Ele diz, você vai se eleger sim. Ele vai se eleger, diz o repórter, porque o jornal no qual o repórter trabalha vai fazer com que ele seja eleito para vereador. Só que o repórter diz, você escolheu o dia errado para fazer tudo isso. Hoje é o dia da festividade de Santa Bárbara, né? E no outro dia seguinte o jornal não vai sair porque é domingo. Diz que o dia estava errado, que ele tinha que ter calculado melhor. Nada disso o Zé sabe, nada disso ele entende. Quando o guarda volta, diz para ele, olha, falou com o padre, mas não tem jeito, o padre está irredutível. O repórter já se anima, quer entrevistar o vigário, muitos curiosos chegam, tem gente já apostando se ele vai conseguir entrar ou não. Isso começa a atrair a atenção. Alguns comerciantes do local já pensam em o que podem fazer sobre isso, se vão vender algum bonequinho. Os donos de pousada e de restaurante também ficam interessados no que pode estar acontecendo. E o Zé, no meio de tudo isso. O outro, aquele bonitão, volta e meia vem cantar a mulher dele. E, por fim, o repórter vai falar com o sacristão e pergunta para o sacristão, escuta, será que o padre não vai deixar ele entrar mesmo? Qual é o problema de deixar entrar? Ó? Que mal tem, né? E aí o sacristão diz, o senhor não ouviu o padre lhe dizer? É Satanás, sob um de seus múltiplos disfarces, é isso que está acontecendo aqui. E o repórter diz, Satanás disfarçado? Acho que isso é um pouco forte, em todo caso, isso é lá com ele. Eu confesso que eu não sou muito entendido na matéria, mas o que interessa é manter o Zé aqui, pelo menos até segunda-feira, quando o jornal volta a circular. Se for preciso, mando vir comida, bebida, contanto que ele não vá embora de jeito nenhum antes de segunda-feira. Além dessas questões diretas, considerem as questões indiretas. O Zé está cansado, muito cansado. Ele está machucado, inclusive, carregando essa cruz pesada por tantas léguas. A esposa está inquieta, está sem saber direito o que está acontecendo. Eles não sabem como proceder. O Zé só sabe que vai ficar ali, mas as forças estão indo embora. O sol durante o dia é muito, muito forte para eles. Como manter alguém que tem uma fé pura? Como manter a fé diante de tudo isso? Como alguém que tem amor consegue manter amor num cenário como esse? Como alguém que tem esperança, como alguém que quer fazer um trabalho puro em prol da vida, num contexto desse, pode fazer suas coisas? Essa era a grande crítica do Dias Gomes. Poetas se aproximam dele, querem propor a ele fazer a poesia, vender literatura de cordel, né? E aí um diz para ele, diz para o Zé: olha, Zé, você nos meus versos ficaria muito bonito. E o Zé diz: não, muito obrigado, não quero. Ele diz: versos que, modéstia à parte, são lidos na Bahia inteira. E disse, inclusive, o padre aqui, o padre Olavo. O Olavo é esse padre, né? E não é por me gabar, não, meu camarada, mas aqui, como me vê, poeta pela graça da Virgem e do Santo Senhor do Bonfim. Eu sou um homem temido, você sabia? Quando eu anuncio que vou escrever um folheto contando as bandalheiras desse ou daquele deputado, ah, menino, não tarda o fulano me procurar para adoçar meus versos. E fez com os dedos sinais característicos de dinheiro. Se eu anunciar nesta tabuleta que vou escrever o ABC do Zé do Burro, tenho certeza que o padre abre a porta agora e vem ele mesmo carregar a cruz. O Zé fica olhando para ele, né? Assustado, desconfiado. O que é aquilo? Ele diz: mas o que é preciso para o padre fazer isso? Ele diz: ué, o teu consentimento, o consentimento dele em primeiro lugar. E em segundo, sabe, papel, está na hora da morte, o papel é muito caro, a tipografia cobra muito. Ele está pedindo dinheiro para o Zé, mas o Zé não tem dinheiro. O Zé tem a roupa do corpo, é isso que o Zé tem. E diz para ele: olha, eu não quero que você faça nada. O senhor vai se arrepender, diz esse escritor, é o Dedé. Garanto que basta anunciar, o padre se borra todo. O Zé corta o assunto irritado. Eu não quero nada disso, eu já lhe disse. Está bem, quem vai perder é o senhor. O senhor e a poesia nacional. E ele então sai dali. O livro, para quem acompanha, ele causa cada vez mais constrição. Causa cada vez mais, além da contrição, a tristeza, porque nós vemos que a poesia da vida, diante de tantas coisas tão duras, que há mesmo as que querem ajudar maquiando, querem ajudar disfarçando. Será que nada pode conversar com essa pureza? O que houve de errado? Será que não era ali que o Zé tinha que ir? Era um outro lugar? Será que ele, com a pureza dele, escolheu um lugar que não era o mais indicado? Qual seria, então? Olhem, e é de toda parte, vejam quando o guarda quer que ele vá embora dali. E o guarda diz: vai embora daqui, vamos ter procissão. O Zé diz: eu não tenho nada com essa procissão. Ah, é? E o senhor está fazendo o quê aqui? Esperando a festa? É cedo. São 8:30 da manhã agora. Só na parte da tarde é que isso vai pegar fogo. Eu estou aqui, senhor, desde as 4:30 da manhã. 4:30? O senhor deve ser um devoto e tanto, mas acontece que escolheu um mau lugar. A culpa não é minha, senhor. Sim, eu sei, não foi o senhor que inventou a festa de Santa Bárbara, mas eu também não tenho culpa de ser guarda. Minha obrigação é facilitar o trânsito, tanto quanto possível. Sinto muito, mas eu não posso sair daqui. O guarda, então, já olha como quem vai prender o Zé, né? Diz: ai, 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 estou querendo me entender com o senhor. O Zé diz: eu também estou querendo me entender com o senhor. E com todo mundo, mas eu acho que ninguém está entendendo o que eu quero fazer. Bom, o Zé está cansado. Uma mulher o chamou de herege. O padre fechou a porta. E ele diz que, puxa vida, ele é devoto de Santa Bárbara. Adiante. numa parte muito avançada do livro, o Monsenhor, depois que as coisas começam a crescer em tamanho, Monsenhor vem ter com ele, o padre também, conversam, mas eles não chegam no acordo, né? O Monsenhor tenta chamar o Zé para aquilo que é razoável, mas o Zé, o razoável para ele é entrar com a cruz que ele prometeu. E o Monsenhor então diz, bom, eu não posso fazer nada. Estamos num impasse, você não quer ceder, eu vou me retirar. E o padre diz, né, que ninguém agora nos acuse de intolerância e que todos se lembrem da palavra de Jesus, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora, enganariam a muitos. O Zé ouve isso e diz para ele, mas padre, eu não quero enganar ninguém. O padre diz, você enganaria sim a muitos, e muitos o seguiriam ao sair daqui. O Zé diz para ele, padre, eu não quero que ninguém me siga. E o padre diz, mas seguiriam, como já seguiram pelas estradas, sem saber que estavam seguindo, era Satanás. O Zé diz, padre, por favor, por Santa Bárbara, vou colocar essa cruz dentro da igreja, custe o que custar. E o padre diz, está vendo? Eis a prova. Se você fosse de fato cristão, não ameaçava invadir a casa de Deus. Guarda, prenda esse homem aqui. O restante do livro vocês conhecem. O que acontece é clássico, é famoso e é tocante até as nossas lágrimas. Alguns olham o Zé do Burro e pensam, eis a vítima. O Zé do Burro não é mais vítima do que é o padre, do que é a igreja, do que é cada pessoa que está ali, do que é o bonitão que tenta seduzir a mulher do Zé do Burro. A pobre Rosa, uma mulher dividida, cansada, querendo voltar para sua casa. Não há bandidos propriamente. Nem mesmo o burrico Nicolau. Não há. Mas há uma crônica dos tempos que mostra que nesse afastamento das coisas essenciais, nós vamos perder exatamente os fundamentos que nos trouxeram até aqui. Não haverá estrada, pelo menos não uma estrada de amor, uma estrada de fraternidade, uma estrada de reconhecimento mútuo, se não pararmos com essa febre de construção de coisas, de máquinas, de indústrias, de estradas, uma coisa sem fim, febril, e não nos entendermos profundamente sobre isso, não sentarmos para tomar um café juntos, e no qual um possa compreender de fato o outro. A igreja não quer impedir ninguém de colocar uma cruz lá dentro, de forma alguma, o padre não quer. O Zé do Burro também não quer ficar longe disso. As pessoas não querem brigar, mas brigam. Brigam porque estão magoadas, estão feridas. Cada um se sente desrespeitado nos seus direitos. E nessa ambientação do Dias Gomes, ele tocou em algumas das vertentes da própria construção do nosso país, desde o Brasil Colônia. Um dos clássicos importantes para os nossos dias, um livro que, sem tocar diretamente nas questões do amor, todo o tempo vai nos falar sobre amor e fé. Em época de Semana de Natal, eis uma das obras que podem trazer inspirações importantes. Por hoje ficamos aqui. Eu agradeço a presença dos senhores, alguns terão aula agora às 19 horas. A todos eu convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, a mais uma história inspiradora. Tchau, pessoal.